Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, duas convidadas, Josi, Lene e Larissa. A gente estava acabando de falar aqui que ninguém conhece a Josi e Lene, mas sim a Josi, né? E hoje vamos falar sobre inclusão de ouro.
Então, é um prazer estar aqui, é um prazer participar desse projeto maravilhoso Em Busca do Cavalo Crioulo, porque a gente que é criolista, a gente que é apaixonada pelo cavalo, além de te acompanhar, de ser tua fã, mas a gente é fã da raça, né? Então, obrigado. O Inclusão de Ouro é mais um motivo que nos faz chegar até aqui. Mas o cavalo crioulo em si é muito maior do que tudo. A raça não tem donos, a raça tem representantes no momento. Verdade. A imponência do cavalo crioulo é algo que não dá para descrever. E a raça crioula e a grandiosidade do nosso cavalo merecia uma prova inclusiva, merecia uma inclusão de ouro, que é o que nos traz aqui até hoje.
Que maravilha. E Larissa, diretamente do Paraná.
É um prazer estar aqui. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Sou a única representante mulher da prova e a única do Paraná nessa grande prova, que é o Inclusão de Ouro. Uma grande oportunidade.
Que legal, né? Que isso aí, vindo do Paraná para fazer a prova, é o que o cavalo nos proporciona, né? Para ti isso deve ser muito... deve ser muito emocionante, porque tu luta por isso todos os dias, né?
Nós chegamos à nossa terceira final. Eu tô emotiva, fui falar de toda uma situação, mas o esforço que os meus participantes fazem para chegar até aqui é impossível descrever em palavras. A força de vontade. A Larissa viajou quantas horas dentro de um caminhão com um cavalo? Ela ficou aqui dentro do parque, só ela e uma irmã com a barraquinha iglu, na força de vontade de participar dessa prova. Eles estavam prontos para vir em novembro, quando o temporal transferiu prova. E a família da Larissa lotou um micro-ônibus ali, 15 participantes, a gente conseguiu a entrada, para estarem aqui torcendo por ela, vendo a realização do sonho dela de estar numa prova do cavalo crioulo no palco maior da raça. Assim como tantas outras histórias que a gente tem aqui dentro de cidades que buscam patrocinar, ajudar os seus jinetes, trazer para eles a oportunidade de estar aqui, de estar correndo essa prova. Gente, o Inclusão de Ouro, a cada final e a cada classificatória, ele nos traz uma história diferente, ele nos traz participantes diferentes, com limitações diferentes, mas todos eles com algo em comum, assim, e não é a deficiência, tá? O que a força de vontade, a garra para se superar. Ali dentro, eu sei por que nos questionam tanto, porque é uma competição. Ontem à noite, após o pódio, me disseram isso: não, tá errado, não pode ser competição. Tem que ser uma competição. A apresentação, tu vai no teatro, tu vai na apresentação de um ator, tu vai na apresentação de um circo, tu vai na apresentação de uma invernada. Aqui é uma competição, é uma prova para chamar de nossa, é uma modalidade dentro da raça crioula que nos permite competir de igual para igual, cada um com a sua deficiência, cada um com a sua dificuldade. Vamos caminhar para um classificador funcional? Muito provavelmente, quando a gente tiver um número maior e mais expressivo de jinetes participando da final. Mas agora, eu posso perguntar aqui, ao vivo, para a Larissa, se ela se sentiu menor, se ela se sentiu prejudicada...
Inferior
a alguém em competir com pessoas com patologias diferentes. E eu tenho certeza que a resposta dela vai ser como a de todos os outros. Que ela já é rotulada na vida. Ah, fulana, tal coisa, né? Aqui não, aqui ela era igual. A dificuldade dela para andar sumia na dificuldade do Diego, por exemplo, do movimento dele com os braços, dos espasmos musculares. Do Ítano, de ter as pernas, mas não conseguiu usá-las, não tem sensibilidade nenhuma, cadeirante. Do João, que também fez 8 horas de carro com o cavalo no reboque, só para estar aqui participando, recebeu o troféu, embarcou o cavalo e foi embora. Nossa. Na mesma noite. Só para poder estar aqui. Então, não dá, não tem como não se emocionar, não tem como não acreditar e não tem como não bancar estar aqui dentro.
É impressionante, né? Antes, eu quero, tu me frisou ali de novo e agora tu está falando de novo. Até eu queria ver, eu deixei anotado aqui, ó. Qual é, primeiro não é a inclusão, é a situação, né, que a gente tem dentro dentro do cavalo. Porém, é o inclusão de ouro, né?
Bom, eu falo, né, e sou corrigida por todos, mas todos tratam a prova como a inclusão de ouro. Eu não consigo tratar diferente, é o inclusão de ouro. Nós temos o freio do proprietário, nós temos o freio jovem, nós temos o freio de ouro e nós temos o inclusão de ouro. A inclusão é o que a prova proporciona. E fui tanto questionada, fui atrás de uma professora de português que coloquei a minha linha de raciocínio e eu não estou errada em falar dessa maneira. Ontem a gente correu aqui o inclusão de ouro. O que que essa prova proporcionou? Muitas emoções, tá? Mas proporcionou a inclusão.
Perfeito. Sabe que eu vou falar uma coisa que eu não sei quem é que criou o nome, tá? Não sei, mas foi tu. Mas eu posso te dizer uma coisa com todo respeito, eu não gosto do nome, do inclusão de ouro, porque parece que a prova só existe porque tem que incluir. Esse nome, ele me passa essa sensação. Tu
E eu vou
entende?
te dizer uma coisa.
Eu não sei se
Eu
não me
entendo a tua linha
não
de
interpreta
raciocínio.
mal, mas
Sim,
parece que
sim.
assim, ó, pô, o nome inclusão de ouro ficou porque parece que tem que incluir. Sabe,
Tá.
as modalidades, elas normalmente são para enduro ou para equestre, né?
Tá. E eu vou te dizer uma coisa. Talvez. Não discordo da tua linha de raciocínio e respeito. Mas pode ser que se eu repetir todos os dias no inclusão de ouro e que tem que incluir, que as pessoas entendam que tem que incluir mesmo
Não.
e que respeitem. Porque
Claro.
tá todo mundo ali esperando um erro nosso para a pedrinha cantar, dizendo, isso era visto que não dava certo.
Sim.
Quantos anos existe a ABCC, a modalidade? Quantas provas surgiram inclusivas após a criação do inclusão de ouro? Aqui dentro do Rio Grande do Sul, o próprio criolaço passou a contar com o criolaço inclusivo, com uma subdivisão diferente ali destinada a pessoas com deficiência, que já é, vamos à questão da nomenclatura, já é
Isso.
outro detalhe importante. Eu vou ser sempre sabatinada e corrigida por usar, porque muitas vezes eu uso o termo portador de necessidade especial, portador de deficiências, e isso é errado. A nomenclatura correta é pessoa
Pessoa
com
com
deficiência.
isso.
Mas a partir do momento que eu digo, e aí eu questionei o porquê. Ah, porque um portador pode deixar de portar. E eu vou te dizer que o diagnóstico nem sempre é sentença. A partir do momento que eu digo que ele não é um portador, óbvio que eu não tenho como reverter síndrome de Down, mas é óbvio também que eu tenho como reverter uma lesão. Olha a evolução da medicina. Aquela pessoa pode estar momentaneamente cadeirante, momentaneamente ele é paraplégico. Agora,
Ele está
nada.
portando naquele momento.
Exatamente, nada vai dizer que daqui a 10 anos a medicina não vai evoluir e ele não vai levantar da cadeira de rodas. O tio da Larissa está buscando tratamento para sair da cadeira de rodas. E
Sim.
ele hoje é paraplégico, ele está portando no momento, mas ele não morreu enquanto a única coisa que não dá para reverter é a morte. O restante todo tem solução. E se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui.
Até se usa muito PCD, né? É a nomenclatura que se usa bastante, né?
Bonitinho para esconder a realidade, tá? Porque ninguém gosta, ninguém quer ser levado. Ah, normalmente é bem complicado esse
Sim.
texto.
Antigamente se usava especiais e deficientes, né? Antigamente. E até foi uma das coisas que eu tinha lido até era que a forma que essas palavras poderiam gerar negativamente, né, aí se passou a usar pessoa com deficiência, né?
O tabu é muito grande, porque é muito mais fácil tu rotular a pessoa pelo aquilo que tu tá enxergando do que tu conhecer. Isso existe, vamos tirar dos PCDs, isso existe. Tu olhas o banguela, a
Sim,
gordinha, o
sim.
negão, o alemão, o cadeirante. E antigamente, na época dos meus avós, bisavós, era o aleijado. Isso aí é um absurdo. tu ouvir no, em pleno 2022 pessoas denegrindo a imagem ou rotulando uma pessoa por uma característica dessas. E para mim é inadmissível, mas ao mesmo tempo eu acho que não tem por que ter um tabu de eu ser chamada de gorda ou do fulano ali que é moreno, que é afrodescendente, ser chamado de negro. Não pejorativamente, sim, sim, sim. Mas não tem essa necessidade, na minha opinião, de tanto mimimi que se criou,
sim.
Que é só isso aí. Hoje a gente vive de lacração e poucas atitudes para mudar, atitudes que venham para fazer a diferença das pessoas. Lacrar na internet, a gente tem a Anitta falando de agronegócio, gente, que é isso? Por favor, né? Não, nada contra ela, nem a música, também não sou fã,
o
né?
Baby Beef.
Mas e aí, gente? Que isso? Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de atitudes concretas. Né? De pessoas que... E também precisamos de uma coisa muito importante. De pessoas que façam pela causa. Não para não midiaticamente estarem associadas, sim, a uma causa. Ok? Que venha o reconhecimento depois. Se a gente não tivesse patrocinadores... Se a gente não tivesse gente que ajudasse os nossos participantes, muita gente não estaria aqui dentro do parque. Olha o custo para estar aqui, que é também um dos motivos da gente ter uma competição numa modalidade. A pessoa está sendo patrocinada para vir correr uma prova, para vir competir, para vir levar um freio para casa. Não para vir aqui se apresentar. Talvez ela consiga uma vez para uma apresentação, mas todos os anos, cada vez, tá, mas que tanto te apresenta, é a mesma coisa?
Termina que perde o encanto daí da prova, né?
Exatamente.
Verdade. Vamos falar um pouquinho com a Larissa? Eu quero. E aí a gente volta porque eu quero falar nessa situação. E aí, justamente, Larissa, conta pra nós de qual região do Paraná tu é?
Eu sou da cidade de Mandirituba.
Mandirituba.
Isso.
E como é que tu. Como é que tu cria cavalo crioulo? A tua família cria crioulo ou não?
Eu especificamente não. Eu sou só assim, mais cavalo pra equoterapia, assim.
Sim.
Eu tenho em casa, mas não chega a ser o crioulo.
Não, não, não é crioulo. E como é que tu conheceu a Inclusão de Ouro?
Através das mídias sociais.
Foi vendo
no
YouTube, né?
Isso.
O programa da Valéria, não foi? Foi algo assim, tu tinha me comentado, né?
Isso. Aí eu comecei a correr atrás, aí entrei em contato, daí apareceu o número da Josa, aí comecemos a conversar. Aí fui correr atrás de um criolista, tive apoio do outro município, Quitandinha, Paraná, do expositor Valfrido Eduardo Prado, que é o dono da égua. São em três irmãos, na verdade. São os três. Aí o Rodrigo também, que me ajudou muito. Aí, através disso, eles me apoiaram emprestando a égua deles para me trazer até aqui, né? Que eles são criolistas.
Eles te emprestaram a égua para te poder treinar.
E eles
treinar.
Bancaram tudo o custo da égua também. Exame, ferragem, tudo. Aí, em Mandirituba, a gente teve apoio de um outro vereador. O filho dele que me trouxe aqui. O Renan Fernandes, que foi do transporte. De cada município
entrou com alguma coisa para poder chegar até aqui.
Eu fui lá e falei, eu tenho que realizar esse sonho de estar pisando lá. Por favor, me ajude. Daí eu levei a modalidade mostrando para eles a prova.
Sim.
Por quê? Eles não conheciam lá no Paraná, ninguém conhece.
É que é muito... O hipismo, na verdade, ele já é pouco,
aí,
né,
a modalidade.
E a modalidade, então, é menos ainda, né?
É. A prova, Inclusão de Ouro, lá ninguém sabia o que significava isso. Eles iam, eu dizia, vocês podem me ajudar, mas o que que é isso? Aí eu mandava o vídeo que a Josi me mandou.
Vejo e nesse lá. Meio tempo, tu e a Josi trocando mensagens direto, Josi.
Assim? Aí eu mandava
tempo,
o vídeo.
Pode falar, pode falar.
Direto, não. Quem vê 5 minutos em pista ali a prova, olha assim, tá, mas tanto trabalho, isso é barbada, organiza em uma hora. São 365 dias do ano trabalhados, sofridos, atendidos, porque chegou aqui ontem 7 pessoas em função da pandemia. Tínhamos 17 habilitados. 17 pessoas que teriam vindo correr em novembro. Não deu.
Sim.
Mas ao mesmo tempo... tranquilamente umas 35 pessoas em contato no decorrer desse ano, novas para virem participar. É que os custos, às vezes a questão do nível de equitação, do treinamento, de não conseguir o cavalo, acaba limitando bastante o chegar até aqui. A gente sabe que hoje tu tem um animal encocheirado, hoje tu tem um animal no centro de treinamento, um ferramento, é muito caro. Então, nem sempre a gente consegue colocar todos aqui. Quando a gente pode, a gente tenta auxiliar com um cavalo mais próximo, a gente tenta auxiliar com algum animal que esteja vindo correr o freio do proprietário, que o dono não se importe. que passe em pista depois. São tantos outros fatores que levam ao resultado final da prova que se não for essa união de esforços e se não for mais pessoas vindo, mais pessoas tentando nos ajudar, que seja com uma carona num caminhão, que seja com um exame, que vai fazer o exame da sua manada, arruma um exame para um, o pouquinho aonde todos vão juntando fica muito.
Sim, sim. Quanto tempo vocês ficaram... quanto tempo tu conheceu ela que vocês ficaram se falando até chegar aqui?
Mais de um ano, né?
É, mais de um ano.
Mais de ano.
Mais de ano. Porque a pandemia nos limitou. A programação oficial da modalidade prevê uma classificatória em Santa Catarina, sim, sim, uma classificatória no Paraná e três classificatórias no Rio Grande do Sul, que eu já denominei por região, porque eu não tenho como, gente. Eu vou de bolso e amor, sim, por mim mesma. Então, como é que eu vou estar todo final de semana em uma cidade diferente, em um local diferente, por às vezes por um participante? Então coloquei nas regiões do estado para juntar a gente, direcionar ali. Eu tenho um ginete de Alegrete, ele vai vir de Alegrete a Esteio uma vez para classificar, depois ele vai voltar para casa no cavalo, vai vir de novo para correr a final. Olha o custo, ele não vai vir. É simples, se eu fizer as classificatórias só aqui, ou se eu fizer muito em lugares muito distantes, como Arroio Grande, que eu tenho como manter, eles não vão conseguir se deslocar até lá. E eu também não posso tirar alguém da cidade dele, chegar no dia e dizer, Fai, me empresta teu cavalo, ele monta ali sem nunca ter visto, sem nunca ter treinado, vai fazer a prova. A nossa maior preocupação é que isso aqui seja um bem, mas a segurança do ginete vem em primeiro lugar. Ninguém entra em pista sem um termo de responsabilidade assinado com firma reconhecida e sem uma avaliação médica, que tenha o CID da patologia e que o médico diga que está liberada a prática de esportes equestres. Porque muitas coisas que eu acabei aprendendo com inclusão é que algumas patologias o cavalo ele pode te auxiliar, mas se tu passar um pouquinho da mão ele pode te prejudicar. Como é o tal, tem o contato da saúde em casa, o chicotear da medula para o down, quando muito novinho. Então, isso eu aprendi agora há pouco tempo com contato com as gurias da Eco. Tu tem todo um processo, toda uma avaliação médica até tu liberar ele.
Eu não sabia disso.
Conversa em casa aí que tu vai ter uma explicação técnica muito melhor, tá? A
minha, não pode simplesmente chegar lá e botar isso no cavalo.
Não, nem na Eco, muito menos nas provas. Mas na Eco, ninguém vai para uma... Nenhum praticante chega num centro referência, num centro de confiança. Se cheguei, olhei, gostei do cavalo, montei e saí. Não, tu tem que ter uma avaliação. Assim como o caso da inclusão. O esforço repetitivo, dependendo da tua lesão, pode agravar. Então, a gente tem um acompanhamento total durante o ano, porque a nossa ideia é trazer benefício para aquele participante, é trazer melhora, não piora.
Sim, sim.
É muito importante essa avaliação.
Qual é a patologia que tu tem, Josi?
Eu tenho luxação bilateral de quadril congênito.
De quadril.
Quadril.
E tu, Larissa?
PC, diplegia espástica, membros inferiores.
Até faço uma ressalva, assim, eu brinco que agora nem tanto, mas antes, quando eu fiquei adolescente, né, tudo que era mulher que eu enxergava grávida e que eu tinha oportunidade de dizer, ó, nasceu a criança, tu escutou chorar, grita pro pediatra fazer teste de luxação. Porque é algo tão simples, para um médico, para um profissional habilitado, pegar os pezinhos, trazer na altura da orelhinha, se ele for luxado, ele vai saltar na hora o fêmur. Não foi feito esse teste quando eu nasci. Quando eu descobri a patologia, eu já caminhava.
Porque
então,
ela teria correção.
Uma fralda, dependendo do grau, uma fralda bem apertada corrige num bebê. E aí eu fiquei 3 anos e meio dentro de um hospital, fazendo inúmeras intervenções cirúrgicas. Eu sou, imagina, eu tenho 38 anos, quando com 1 ano e meio, eu sou da época que tu ficava amarrada na cama com sacos de areia para distender a musculatura para os médicos poderem trabalhar com mais folga no outro dia, né, na operação. Então, é muito importante esse teste para minimizar o sofrimento, mas é uma coisa que teoricamente é de graça, gente. E pode fazer uma diferença
pro
tão grande.
Para o médico é simples, né?
Para o médico é simples, mas para a pessoa que vai ter que passar pelo tratamento, é muito sofrimento evitado.
Sim. E voltando na Larissa, voltando lá, tu faz ecoterapia, tu já fazia ecoterapia antes?
Eu faço em
Tu
casa.
é do cavalo,
É,
né? Tu é
sou.
do cavalo.
Sim.
Tu tem família
Me apoia. Se
que
não fosse a
apoia
família, também não
e
estaria
tem
aqui.
um tio também
Ele se tornou paraplégico faz 4 anos. Ele foi um acidente de
Ah, ele é
moto.
recente.
É.
Um acidente de
Ele está
moto.
fazendo ainda os tratamentos, porque o dele é recente. Perto de mim, é porque praticamente eu nasci, né? Foi parto prematura e faltou oxigênio. Aí eu causei uma lesão cerebral, né? Eu nasci de 7 meses. Aí eu fiz bastante tratamento, fiz 5 cirurgias também, fiz botox, um monte de coisa para chegar onde eu estou agora.
Ah, imagino. Imagine e aí a ecoterapia, falando com as duas e perguntando, a ecoterapia diz que é uma das melhores receitas que se tem, né, com o cavalo, a pessoa e o cavalo para essa, para não digo a cura, mas para essa sobrevivência assim, né, mental, psicológica e física, né, que tu
Na verdade, eu sempre fui uma admiradora da ecoterapia, mas por vir de uma cidade de interior, eu não tinha muito contato. O meu contato, o meu estudo passou a partir do que a Cláudia Rocha viu a prova e se olharam ela e a Eliandra, as duas psicólogas, duas ecoterapeutas. Não, nós temos gente, nós queremos participar também. Foi aí que eles me procuraram. E a gente acabou se conhecendo, acabei tendo um contato maior com um centro de ecoterapia. Participei de algumas palestras, participei de um evento, um seminário que tinha os representantes da ANDI, e ali aumentou o meu conhecimento, mas ampliou um pouquinho os horizontes, porque é muito fácil as pessoas acharem que, ah, eu tenho um cavalo manso que puxa, que aceita qualquer negócio, vou botar uma ecoterapia. Não é assim. Tu não pode chegar e colocar qualquer pessoa em cima do cavalo e o tratamento que é bom para mim pode não ser para ela e o que é para ela pode não ser para ele.
tem que
E
ser
por
um
aí
trabalho
vai. É um
específico, né?
trabalho específico e é
Para
uma
cada um.
equipe multifuncional. A ecoterapia pode tratar alguém que não tem nenhuma deficiência física, apenas o consultório, a sessão terapêutica vai ser os
Sim.
dois, cada um no seu cavalo, fazendo uma volta no campo. Mas também. Para um cadeirante, pode servir para um benefício para ele grosseiramente no banheiro.
Sim,
A passada do
sim, sim.
cavalo é um estímulo. Entre outros tantos, para um autista, é o contato, já que o autista tem tanta restrição ao contato físico, ele vai ter o contato com o animal. E a ecoterapia ou a equitação lúdica não é só tu chegar, montar e, por exemplo, não, tem todo um tratamento que a gente passa. Para o praticante, de cuidado, de higiene, que o cavalo toma banho, que ele vai tomar banho também, que o cavalo come o verde, que ele vai se alimentar
Faz
também.
associação.
Exatamente, que o cavalo precisa de carinho, que ele vai fazer carinho também, que ele vai passar a mão. Ontem a gente não tinha em pista que nenhum cavalo de centro de ecoterapia, mas normalmente é crina maior, as sessões dele vêm com bambolê, com passadas na orelha, tem várias outras coisas que o praticante, dependendo da patologia, ele vai fazer associação e vai trazer isso para a vida dele.
Sim, são animais com níveis também.
Também, com certeza.
E Larissa, lá tu treina, tu treina para dressagem, né? Adestramento, né?
É, aí é lá na ecoterapia Poiara, em Brasília, que eu estou fazendo também o adestramento para equestre.
No caso, tu mora no Paraná e faz
Eu
ainda o
viajo lá,
adestramento
para
em
Brasília.
Brasília. Nossa, a busca dela.
Eu estou buscando toda a oportunidade que está aberta.
E tu achou muito difícil a adaptação com o crioulo?
Não, porque a gente aqui no Sul, lá no Paraná, a gente é acostumado, né?
Sim. Então, para ti,
Não.
tu faz adestramento. Então,
Isso.
para ti.
Para mim foi mais dificultoso. O adestramento, que é uma modalidade clássica, tem
Claro,
muito mais
claro.
regra. Aqui não, aqui a gente praticamente do jeito que a gente está acostumado lá no Paraná, né? Que é
Sim.
Sul também. Aí, para mim, foi mais fácil fazer essa do que aquela. Aquela é muito cheia de regrinhas.
Não, claro, e acredito por tu estar acostumada com o adestramento,
O
que o nome
adestramento
já
não é
diz, né? É
recente.
adestramento, né?
É, o meu, na verdade, o adestramento é recente, porque foi através do meu tio que ele foi tratar no hospital Sara, lá em Brasília. Aí ele descobriu, mandaram ele para essa ecoterapia apoiar, que é da Marcela Parkinson. Aí
Sim.
ela faz, ela é também, tem atletas lá,
Sim.
ela cuida dessa modalidade, do adestramento para equestre. Aí ele me chamou, vem aqui, Larissa, vê, vai que você passa. Eu fiz um teste. Aí a treinadora falou: não, pode vir, você tem futuro. Aí a gente começou. Eu treinei 40 dias e fiz 3 campeonatos lá em Brasília. Eu fiz um dentro da BBC, que é o Country, que eu treino lá. Fiz o Brasiliense, que é o campeonato tipo estadual Sim. deles. E fiz o Brasileiro. Fiz 3 modalidades.
3 modalidades.
3 campeonatos.
E hoje tu tem alguma inspiração assim, de algum atleta brasileiro que...
Bom, aqui no Sul é a Josi, né? Minha maior inspiração que me abriu a oportunidade. No adestramento é o Rodolfo Riscala, que ele foi o que ganhou a medalha de prata agora, né?
Prata.
A Marcela estava lá junto com ele, tudo na equipe. Aí ele trouxe a medalha.
Ela faz parte da equipe
sim,
dele, né?
Sim, sim. Ela até...
Que legal, que legal. E tu quer seguir nessa linha do adestramento?
Ah, eu tendo oportunidade e apoio, com certeza. É um mundo que a gente se apaixona. Depois que a gente aprende a cavar, a gente não quer mais sair.
Sim. É, por bastante tempo o Brasil, o Rodolfo entrou agora há pouco,
é,
né?
Ele não mora no Brasil.
Não, ele mora na França,
isso.
né?
Isso, quem mora aqui no Brasil, que também está representando o Brasil...
É o Sérgio Oliva,
o Sérgio
né?
Oliva. É. Eu conheci ele, treina lá no mesmo local que eu.
Eu conheci ele também, eu tive a oportunidade de fotografar o Riscala no Mundial Equestre, em Tryon, nos Estados Unidos. E foi onde ele ganhou pela primeira vez, o Brasil ganhou uma medalha de prata. Na verdade, o Brasil ganhou 2 medalhas de prata com ele, no individual e no freestyle. Né? E aí ele ganhou essas medalhas. E eu tive a oportunidade de fotografar esse momento. E depois tive a oportunidade de me fotografar com as medalhas, com ele junto lá. Um cara super acessível, super bacana, assim.
É, agora a gente vai lá, tá tentando treinar, se classificar pro Mundial. Agora em março vai ter mais uma classificatória pro Mundial. Aí a gente tá tentando chegar em Paris 2024, né? Que
sim,
vai ser a próxima Paralimpíada. Quem sabe a gente traz o ouro pro Brasil.
Por que não, né?
É uma oportunidade, né?
É uma oportunidade,
né?
Ou o início, né, dessa busca
Isso.
pelo ouro, né?
Inclusive o Evandi viria participar, estava escrito, e ele tem uma competição na Bélgica agora, em breve, que é o tio dela, então a gente entende que são modalidades diferentes, competições diferentes, propósitos diferentes, por isso que ele não pôde estar na final agora com essa mudança de data. Mas eu vou aproveitar e abrir uma brecha aqui, não sei se pode ou não, para te agradecer, porque... Eu não me sinto merecedora dessa distinção que tu me deu. O inclusão, ele é muito mais para a minha vida do que qualquer coisa que eu possa ficar descrevendo aqui, falando. A prova é muito mais que aqueles 5 minutos. E o que eu fiz foi tentar oportunizar e buscar oportunidade para outras pessoas que talvez não tivessem os mesmos caminhos e os mesmos meios para gritar. Um dia, até um pessoal da própria Andy perguntou como é que eu consegui fazer para ter acesso para entrar na BCC, que eles queriam tanto patrocínio, queriam ajuda, que não conseguiam entrar na BCC. Eu disse que eu não fiz nada de especial. Mas como tu entrou, tu conseguiu, tu, em tão pouco tempo tu oficializou a modalidade, se a gente nunca conseguiu nem acesso? Muito simples, vocês bateram na porta, talvez a porta tenha se fechado, eu fiquei lá do lado de fora esmurrando, 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 quando não dava, eu dava um gritinho na janela, oi, eu tô aqui, e segui esmurrando a porta até arrumar aquela oportunidadezinha para ser ouvida. Como eu disse ali no início, não independe de quem está representando a raça nesse momento. A raça crioula não tem donos, a raça crioula ela é muito maior, e o nosso cavalo merece as mais diversas oportunidades que ele dá para pessoas com deficiência e pessoas sem nenhuma deficiência, nas modalidades que ele vai se abrindo. Classificatória do Inclusão no Rio de Janeiro, 13 participantes que não eram do cavalo, que não eram do meio, mas que eram da ecoterapia. 2 animais da dona Flávia, disponibilizados para aquela prova, animais assim que não eram de ecoterapia, mas de uma mansidão indescritível. Ali eu tinha paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, hemiparesia, e vai me faltar o nome das outras patologias, assim, ó, em pista. Olha aonde eu cheguei. Gente que não tem nem. Que não é do cavalo, não é, não é a cultura. Eu teria hoje 2 participantes também interessados em São Paulo, que já é mais, já conhece mais a lida, já tem mais o envolvimento do cavalo, não com a raça, mas do cavalo, e que gostariam de participar. A busca dessa prova por ter uma classificatória no Uruguai, a busca de Santa Catarina, do Paraná, o Rodrigo Beduschi, que correu com a gente na primeira prova aqui, ele hoje está erradicado no Mato Grosso, então, assim como o cavalo está se expandindo,
O inclusão também
o inclusão vai
vai
indo,
junto,
né?
né?
Vai junto.
Vai abrindo as redes sociais, a internet. Espero poder ajudar de alguma maneira, que nosso podcast ajude de alguma maneira. Porque que nem tu estava falando para mim aqui antes, né? O mais importante não é chegarem aqui e dar uma premiação em dinheiro, né? Como tu tinha me comentado. O mais importante é que tente monetizar a vinda desses participantes para cá, como fizeram com a Larissa. Que tu conseguiu
Dois
o
municípios.
frete emprestado, exames, conseguiu vir, tu tá acampada aqui de
Estou.
barraca, dormindo tu e a
Mas
tua irmã.
tudo para realizar o sonho de estar aqui. É um sonho, né? Mas nem tipo assim, não é por a gente competir. É a questão de estar aqui
De estar
realizando um
aqui.
sonho, estar com outras pessoas, mostrar que a gente é capaz, igual qualquer outra pessoa. Tem tanta gente aqui fazendo outras provas aqui, a gente também é capaz. Mostrar isso, que a pessoa é capaz. Independente, a Josi também tem uma dificuldade, eu também tenho. Qualquer um pode ter. Num olho, num braço, qualquer um pode ter.
Exato.
Todo mundo é capaz. Isso que tem que mostrar.
Não, eu acho que o que mais fica não é assim, ó, não é nem o fato de, se tem uma limitação, não, mas é a força de buscar o sonho. Não
Todo mundo é
interessa.
capaz de suprir as suas necessidades, né? E
Exatamente.
além. A minha frase lá no início para descrever a inclusão, que eu. Os limites foram feitos para serem superados e os sonhos realizados. Então a gente tem que buscar. Agora, acabei de falar em outra entrevista ali, bem coisinha de mulher, né? Se tu der pegar cinco mulheres, der cinco panelas, 5 quilos de arroz, 5 garrafinhas de óleo, sal, o resultado final vai ser arroz, mas todas elas vão fazer de um jeito diferente. Sou capaz de apostar. Uma vai fritar, outra vai botar água fria, outra vai botar água quente. Vai chegar arroz no final. E assim tem que ser em todas as outras situações no prático da vida. Ninguém pode. Hoje a gente tem o nosso multicampeão, que é o Ítano, mas se tu vai olhar, porque tu vai sair de casa, tu vai iniciar treinando hoje para fazer o que ele está fazendo em pista amanhã, cara, isso é impossível. É,
Sim.
eu não vou. Se eu vou comprar uma câmera, um equipamento profissional e vou fotografar, nunca. Quantos anos de estudo, quanta dedicação. Não que eu não possa,
O Ítalo,
até.
nós vamos trazer ele aqui também, né? Vamos
Ué,
combinar uma
vamos
outra vinda,
combinar, não tem
temos
uma.
que trazer o Ítalo aqui.
Não que eu não possa te superar amanhã na fotografia, mas quantos anos tu estudou, quanto tempo tu te dedicou, quanta coisa está
Quanto esforço
envolvida.
teve, quantas
Exatamente.
noites em claro tu passou. Né?
Para
Quanto
isso. Ó, Larissa.
pegando carona, conseguindo ajuda, dormindo em barraca, quando a gente sempre esses dias mexeram comigo, né? Tá aí na sombra fotografando, isso é, mas tu não viu quanto sol eu já peguei para poder estar sentado aqui na sombra fotografando daqui, né?
Extremamente grata ao presidente do parque, Fogaça, e à secretária de Agricultura, que cederam o pavilhão coberto, justamente entendendo a dificuldade do cadeirante de vir na pedrinha ali do acampamento da
Sim.
BCC, a otimização do espaço, e sem falar que a maioria deles a gente não tem estrutura, eles não têm trailers, não são pessoas que
Profissionais.
profissionais que remunerados para isso. Então, é barraquinha e iglu, é caminhão que traz as coisas e colchonete que está no chão, tá,
É no
é no,
sacrifício. É no
exatamente.
sacrifício em busca de
E
um sonho, né?
eles instalaram chuveiros ali especiais em banheiros adaptados, porque como é que eu vou colocar um cadeirante num container com um espaço limitado? Já até vão colocar no muque, mas o que que vai sair aquele banho? Eu tenho um participante com amelia, a ausência dos membros
Sim.
inferiores, caminha com a mão, ele não usa cadeira, ele vai sair sujo do banho. Aconteceu isso com a gente na primeira ou segunda prova, como era só um dia, a gente disse, vamos ficar no hotel, tá? Aqui em Esteio mesmo. Ligamos para o hotel. O hotel tem acessibilidade. Sim, nós temos rampa da calçada, elevador perfeito. Tá, reservei o hotel. 60 dias de diferença. Olha, realmente, a rampa da calçada até a beirada do guichê para pagar
era acessível. Mas agora, o banheiro, tu não tinha como nem colocar uma cadeira de banho dentro do box. O cara tomou, foi se arrastando com a ajuda da família, tomou banho e saiu arrastado dentro do banheiro. Isso é acessibilidade, meus amigos. Ninguém sente a falta de uma rampa. Aquele um minuto que tu para ali para descer, para fazer não sei o quê. Se tu não precisar dessa rampa, ela não te faz falta. Se tu não precisar de uma barra no banheiro para usar o sanitário, não faz falta. Para quê? Mas para quem precisa, é fator determinante para chegar ou não.
Tu sabe, extremamente guardadas as proporções. E aí eu fiz um comentário para minha esposa uma vez. Eu disse assim, nossa, eu fico imaginando como que deve ser a dificuldade da acessibilidade das pessoas que têm a necessidade. Minha filha nasceu e andar de carrinho com ela na rua. E aí eu disse para ela assim, meu Deus, eu tô passando um trabalho, uma dificuldade para andar de carrinho. Com a minha filha pequena, bebê, tu imagina uma cadeira de rodas, tu imagina uma pessoa que precisa dessa acessibilidade toda. Não tem uma, se não tem uma estrutura para uma andar de carrinho de bebê na rua, imagina chegar num local, precisa de um hotel, precisa de um banheiro, precisa...
O que, que eu disse para esse hotel, né? A questão básica. Se fosse uma situação, olha, estou vindo em viagem, peguei um temporal, estraguei um carro, primeiro local que tinha para me abrigar, eu pararia. Agora, não uma situação programada com 60 dias de antecedência. Perguntei. E eles ainda têm a cara de pau de se denominarem acessíveis?
Sim.
Acessíveis a quem?
Sim.
Ao guichê de pagamento só. Mais nada. Então, é extremamente complicado todo esse contexto. No final da nossa primeira final, se eu, me corrijam se estiver errado, alguém na antepista ali, não sei se está o nome, já, essa prova é maravilhosa, nós temos que levar essa prova para a Expo Inter. Lindo! Imagina a visibilidade que traria para a inclusão de ouro para as pessoas chegarem na Expo Inter. Só olhei para assim, que jeito que eu consigo fazer todos os meus participantes pagarem ingresso para eles, pagarem ingresso para a família, pagar o camping milionário e chegarem com as cadeiras de rodas.
Acesso até lá.
Exatamente, e chegarem com as cadeiras de rodas, com as muletas até a beira da pista. Impossível, meu amigo. Não dá. Lindíssimo. Mas
seria
não,
maravilhoso.
Mas por enquanto
mas desde
não dá.
Que chegue e faça assim, coloca aqui, né? Não tem? Isso é
inviável.
Não é impossível, é inviável no momento.
No momento.
Porque não tem estrutura, não se tem estrutura. Vocês passam muito trabalho, Larissa, por esse tipo de situação, assim?
Isso, eu faço da ajuda em minhas palavras. Só quem tem as necessidades especiais para saber. Porque, e é uma, o povo não conversa com a gente. Você, o que você acha disso? Podiam chegar e conversar com a gente. Do que você precisa? A gente explica. Eu preciso de uma rampa. Eu preciso de uma cadeira de banho. A gente explica. Eu não tenho vergonha de falar nada. Eu explico. É muito melhor a pessoa chegar e perguntar do que você precisa. Você tem algum, não vai saber o que eu preciso. Você precisa de uma coisa, a Júlia precisa de outra. Eu acho que tem que abranger mais, abrir mais esse mundo com a pessoa com deficiência. É pouco divulgado, na minha opinião. É muito pouco divulgado e muito pouco apoio.
E quando a gente vai falar, muitas vezes a gente é criticado pela situação e aí tu já começa que tu nem sabe se tu fala, porque aí tu chega, como é que eu vou me referir a ti? Eu te ajudo, eu não te ajudo? Tu vai te ofender, tu não vai te ofender? Como é que, como agir? E normalmente esses mimimis que a gente já tinha contado antes dos lacradores, eles vêm para dizer o que tu falou de errado, o que tu fez de errado. Quantos profissionais entendidos talvez vão escutar essa nossa entrevista, essa nossa conversa e vão questionar o que eu estou falando, dizendo que está falando besteira ou está sendo empírica. Na verdade, eu estou falando aqui não como idealizadora da prova, não só como coordenadora da modalidade, mas eu estou falando como uma pessoa que tem uma deficiência. E não tem como ele, ali, com todos os diplomas, saber o que eu sinto. A dificuldade que eu tenho.
Na verdade, eu acho que... Acredito, acho. Porque a pessoa só vai se tocar no que ela precisa. Aquele hotel só vai saber que tu precisa um banheiro adaptado se ele tiver alguém na família que passe por essa situação. Porque muitas vezes uma prefeitura, se não tiver o engenheiro de obras lá que não saiba nada, ele diz, vou projetar uma rampa aqui, uma rampa ali, deu.
O estatuto estadual da pessoa com deficiência está sendo reescrito por uma pessoa que não tem nenhuma deficiência.
Pois é, então,
explica.
Ou que tem algum parente, ou que tem algum grau de parentesco com uma pessoa que tenha, para que tenha mais a vivência, né, para saber, ou que chame pessoas que tenha, para que possa auxiliar, ó, qual é a tua dificuldade? Não fazem pesquisa de um monte de coisa? Qual é a dificuldade que tu tem hoje para andar na rua? Qual é a dificuldade que tu tem hoje para te hospedar num hotel?
Eu faria, o mínimo dos mínimos é exigir que o banheiro, ou que não precisa ser todo o hotel, mas que dois quartos no hotel tenham uma porta de banheiro de 80 centímetros para poder passar uma cadeira de rodas. E um espaço entre a frente do vaso até o box com 80 centímetros para que passe uma cadeira. E uma coisa muito importante, a minha casa não é uma casa adaptada. Há bem pouco tempo, a inclusão me trouxe essa reflexão. Que eu nasci com esse problema e lá quem construiu, onde eu moro, é um lugar que se hoje eu ficasse em cadeira de rodas, eu teria que fazer um quebra-quebra geral.
Sim.
Vim aqui, a uma prova aqui, me hospedei na casa da Cláudia, da psicóloga, terapeuta da equipe, ela, e conversando, comentei isso com ela, que a gente sabe que agora, tô falando isso, trouxe a minha reflexão, a mesma situação, que a minha casa não é uma casa que é capacitada, habilitada para receber uma pessoa, um cadeirante, em determinado momento. E isso não quer dizer que eu vá ter um cadeirante, mas isso pode acontecer comigo, contigo, a gente pode sofrer um acidente, ficar... qualquer um de nós que não tem nada... Ou que tem alguma coisa pode ficar pior, mas não tem nada.
E te limita de uma visita pois, também.
Exatamente. Ele pode sair na rua e pode ficar, não permanentemente, mas temporariamente, numa condição que vai te exigir algo especial, algo adaptado para aquele momento.
Eu até fui olhar para a porta lá, professor. Porque também já não dá.
Ali já não passa um cadeirante.
Verdade. A gente não tem essa noção porque...
Não precisa.
Não precisa. É isso que eu falo, não tô, né?
Mas
porque
é
não precisa.
Aí mesmo.
E aí tu termina pecando nesse lado. Mas enfim. Eu tenho uma mensagem para ti aqui. Me mandaram uma mensagem. Eu queria que tu desse uma olhada, se tu sabe quem é.
Oi, Larissa, tudo bem? Aqui quem tá falando é Rodolfo Riscala. Eu tive o contato do Fagner, que me contou um pouco da sua história. E eu queria só te desejar muito boa sorte e que você continue, que você vá atrás. E o esporte, é lógico que é difícil, mas a gente indo atrás consegue tudo que a gente quer. Super boa sorte e pode contar com a gente. Um abraço.
Que legal.
Rodolfo, ontem quando eu te perguntei, era só para confirmar, porque eu já tinha mandado uma mensagem para ele de tarde, quando tu tinha me dito. Mandei uma mensagem para ele e ele de pronto já mandou o vídeo.
Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas eu
mas vai ter
essa oportunidade
vai
de conhecer
ter.
Ele.
Vai ter. Gente muito boa. Também, né, teve um, isso é um caso que nem tu estava dizendo, né? Um cara saudável, modelo, né? Um cara que andava nas passarelas, andava em tudo que era lugar, modelo fotográfico principalmente. E teve uma meningite bacteriana, ficou em coma, quando acordou do coma, teve que amputar as pernas e quase todos os dedos das duas mãos.
Nossa, que história!
E ele já era cama. E ele já era atleta, né? já praticava o hipismo e continuou daí, entrou, porque a mãe dele é do adestramento.
Isso, ela, né? É juíza internacional.
Então ele já praticava o hipismo e aí... Começou estava caindo na depressão, né? Tu imagina um cara que é modelo da noite pro dia...
É, ele faz pouco tempo também que tá nessa modalidade do adestramento.
São seis anos, se eu não me engano.
É, ele tava na Olimpíadas do Rio. Só que
isso.
Ele chegou, acho que ficou em sexto, se não me engano.
Isso.
Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que... Aí agora ele veio e conseguiu a medalha de prata.
Aí veio o Trial em 2018, onde ele ganhou as duas medalhas de prata, pela primeira vez um brasileiro. Aí depois, se eu não me engano, teve um Mundial de Doha, no Catar, em 2019. Ele foi campeão, ganhou ouro. E aí veio as Olimpíadas de Tóquio e ele ganhou prata. Então,
né, é uma baita de uma
superação.
História também, superação.
E desejando toda a sorte e sucesso para ti também.
Muito obrigada.
É aquilo que a gente falou, que o diagnóstico não é sentença, tem que ver a maneira como tu vai agir, o que que tu vai escolher para tua vida. É, ele podia realmente não ter querido buscar algo além, ter ficado ali, ter ficado na depressão, ter desistido, como tantos casos que a gente vê. E ele escolheu ir além, ele escolheu dar continuidade à vida dele. Isso não quer dizer que fosse no cavalo, podia ser em outros esportes. A gente teve um momento também muito emocionante no ciclo 2021, que foi quando o Giovanni, eu nunca consigo dizer o sobrenome dele, Ghisoni, Guidoni, Didoni, o Giovanni, o medalhista da esgrima. Ele era do cavalo, depois que ele sofreu o acidente, ele nunca mais tinha andado. E ele foi, através de uma sela adaptada, inspirada nos nossos equipamentos adaptados, ele foi buscar a chama junto com a cidade dele. Então ele
A
participou,
chama olímpica
não, a chama
não
da
da
cavalgada, a
cavalgada
chama do 20 de
Farroupilha.
setembro, a chama Farroupilha, Centelho da Chama. Ele veio todo o trajeto com a chama, participando da cavalgada, interagindo. Ele chegou aí no centro de ecoterapia da Cavalo do Bem, chegou a montar ali com a gente, mas aconteceu que, por outros compromissos dele, que o esporte hoje é o trabalho dele, ele acabou não conseguindo estar aqui em pista. Mas é um rapaz do cavalo, um forte competidor para estar com a gente no ciclo 22 ou 23, tudo ao seu tempo, a gente não tem pressa.
Claro.
Mas que já conhece o Inclusão de Ouro, já é um medalhista em outra modalidade e que viu ali na nossa modalidade uma oportunidade de estar realizando o sonho de correr esteio.
É,
Então,
eu quero que tu faça. Deixa o teu contato aqui, deixa o contato das gurias do Cavalo do Bem. Quem quiser te procurar. Frisa também que não é o aporte financeiro da modalidade que se busca. É, eu acho que é priorizar os competidores. Tu poderia, que nós estávamos conversando em off, que poderia ter 20, 30 competidores aí dentro aí. O que não tem, eles não têm como chegar porque são pessoas humildes, não tem questão do financeira, né?
É realmente isso tudo, toda essa questão, como a gente falou em premiação financeira, a gente precisa do investimento na modalidade para que a gente consiga ir mais longe e, através disso, uma carona num frete de caminhão, um exame, o próprio animal emprestado. Daqui a pouco o animal já vem aqui para correr um freio jovem, já está em treinamento no freio jovem e pode ser adaptado, que não é a questão assim, ó, de qualquer animal. A gente
É, mas é que
tem um
normalmente o freio
vínculo.
jovem, né, já tá linkado, né? Que ele já é mais nosso e
Oh,
tal.
olha que eles estão.
Não, não, mas não, não,
Olha que
até o,
a
não.
gurizada
Não,
tá boa de perna.
mas tu
Não.
pega os mais novos ali, o infantil mesmo,
Sim,
né? Já.
não. Teoricamente são animais. O meu cavalo, que morreu, meu cavalo era um colhudo, e nesses 3 anos eu saía já conversando com ele da cocheira. Nós dizia, tá, agora tu encosta que eu vou montar. Cruzava a rédea, ele encostava do lado das tábuas, eu subia, que eu não consigo montar pelo estribo. Ele ficava paradinho esperando, eu montava nele, ele esperava eu me amarrar, eu pegava as rédeas e saía. Na hora de descer, a gente chegava na sala, tá, encosta, encosta, ó, tá muito longe. Às vezes ele encostava, me apertava, ah, tá me machucando, tá me apertando. Ele mesmo tirava o corpo e esperava. Só cruzava as rédeas em cima e ele esperava ficar paradinho, eu descer, passar pelo lado dele, pegar e não sair andando. Esse bicho não tem preço. Ele tem um valor que é impagável. E,
Tu
infelizmente,
perdeu ele agora, né?
15
Recente, né?
dias uma
15 dias.
cólica levou. Mas
E tu tem
não.
outro que tu tá trabalhando, não?
Aí nesses 15 dias não deu nem para superar a morte dele. Mas vamos ver. Não sei o que que vai acontecer. A minha certeza que o Inclusão de Ouro vai continuar. Não, se eu votar em pista, se eu não votar, isso aí a gente vai conversar, vai ser coisas que vão mais adiante. Mas que eu também vou sempre vou priorizar a segurança dos meus participantes, dos meus jinetes, a questão de benefício, de bem-estar para eles. E ao mesmo tempo que a gente estimula uma competição, a gente não estimula a competitividade, vamos colocar assim, entre eles. Porque todos se ajudam. Se tu viu os nossos bastidores ali, é Força A dando dica para Força B, é os da Força B se desejando boa sorte. Todo mundo estava acampado junto, estava comendo junto ali. Me corta um pasto, bah, vou te ajudar com tal coisa. A gente tenta, existe uma amizade de fora de pista, assim como tem no freio de ouro, assim como tem no freio do proprietário, vai tendo inclusão de ouro também. Sim. Ali dentro, nos minutos da prova, eles são adversários, mas fora dali, eles são muitos amigos de fazer festa, de fazer rodeio juntos. Tem que ser assim. Se ela Sim. não socializar e se ela não oportunizar a inclusão, o inclusão para de fazer sentido. Se depois do final de cada prova que deu tudo certo, eu não saí chorando de pista, eu não saí emocionada, qual é o estímulo que eu vou ter para
pro ano
que vem me incomodar com tudo de novo? Não tem. Quem quiser falar comigo pelas mídias sociais, Facebook, Instagram, eu respondo sempre o Josi Martins. Meu WhatsApp é o 53984022866. A Cavalo do Bem, ou pela a Cláudia Rocha, ou a Eliandra Souza, mas direto no, na Eco, Cavalo do Bem ali. As gurias sempre vão responder por direct. Ou o próprio Instagram do Inclusão de Ouro, que ainda é pequeno, mas está ali.
Administra lá?
Eu e a subcomissão. Ali vocês podem mandar direct, que às vezes demora um pouquinho conforme a demanda da prova, mas normalmente a gente responde no dia mesmo.
Sim.
E quem entrar em contato com a BCC também vai conseguir o nosso telefone. O nosso regulamento está ali, mas a gente está sempre à disposição para sanar dúvidas, para conversar. Tem gente que eu acho que nos procura sem a menor intenção de correr a prova mesmo, mas eles nos procuram por esse apoio emocional, por se sentirem Sim. empoderados a partir do que eles veem nas nossas provas.
Que legal. Tu já conhecia algum pessoal da... Que tá, que os alguns participantes, tu já conhecia alguns
não,
deles, não?
Mas fiz muitas amizades nesses 3 dias.
Eu ia te perguntar, foi bem recebida. Sim. E a Josi disse que todo mundo se ajuda e eu vi Sim. que tu balançava aqui.
Verdade. Passa a história na cabeça da gente, já fica a lembrança, né? Foi como a Josi comentou, ajudaram. Eu era inexperiente, foi a minha primeira vez. E eles me explicaram tudo. Faça assim, vou te ajudar a fazer assim com a Ego, vou ajudar você aqui no acampamento. Fui super bem recebida aqui. Uma família, praticamente.
Volto ano que vem, então.
Agora em setembro vai ter
agora em
outra.
Setembro.
Ano que vem é, porque é o ciclo
que
vem, ciclo, né?
O próximo ciclo não, já está todo mundo classificado. Quem correu a final ontem está classificado para a final do ciclo 22. Vai estar todo mundo aqui e vai ser uma festa mais linda ainda.
Bom, então, ó, quem quiser, né, tem até setembro para te chamar e ajudar os participantes para nós lotar essa arena de esteio, né?
Quem dera. Eu acho que seria... A proposta é superar os 17 do ciclo 21. Se der certo, a gente vai passar dos 20 para
a final. Vai dar certo. Chegando mais perto, a gente chama de novo, faz outro. Chamamos o Ítalo aqui, que tem uma baita história também.
É, o Ítalo, ele... Como eu digo, eu acabei de... Vou repetir novamente, assim, ó, se o Inclusão de Ouro acabasse hoje, que pode acabar, a gente nunca sabe o dia de amanhã, tanto para mim... Quanto para o Ítalo, eu tenho certeza que o que a gente viveu e o que o Inclusão proporcionou em avanço já valeria muito mais. Assim como para a própria Larissa, para o Jonathan, para o Gabriel, para o Diego, para todos os outros participantes. O Ítalo, há 3 anos atrás, antes da Inclusão, o contato dele com o cavalo era a ecoterapia e ele conseguia andar a passinho. Hoje, ele paleteia lá fora. O Ítalo... tem um nível de equitação fora de sério. Eu, há 3 anos atrás, eu até podia dar um galope de 3 galopes, 3 voos e ter que parar porque eu não aguentava a dor. Uhum. O cinto que foi desenvolvido para ele me sustenta em cima do cavalo, onde eu não levante no galope, uhum. como eu não tenho força. Uhum. Então, aquilo me permite fazer toda uma andadura completa, me permite fazer uma ida no campo, trazer um gado. Ano passado, um frio danado e o meu marido tinha que entregar um gado e eu fui junto com ele para nós levar na estrada, porque o que eu mais gostava era até o embarcador. Aí olhamos no relógio, ah, o cara disse que tá vindo, mas ainda faltam uns 20 minutos, aí não tinha onde ficar, e aquele minuano cortando, disse, ah, vamos em casa e vamos voltar de carro. Ah, mas não vai dar tempo para nós ir só se nós for a galope. Eu disse, tá, então vamos. Eram uns 3 quilômetros ali, mas vamos. Tá, então já larga na frente. E a minha sensação em chegar em casa e saber que eu fiz aqueles 3 quilômetros, praticamente todo ele a galope, tem que dizer, era um conjunto especial, eu e o cavalo, naquele momento, mas a segurança que ele me deu para fazer aquilo, não vou achar palavras aqui, já vou começar a chorar de novo, então vamos mudar de assunto.
Não, mas eu só quero agradecer vocês terem vindo aqui, disponibilizar o tempo. A Larissa agora vai retornar para o Paraná, cheia de história para contar.
Cheia de amizades.
Cheia de amizades. E te deixo o espaço aberto sempre que tu quiseres, sempre que quiser que dê um recado, alguma coisa. O pessoal que quiser te procurar, pode procurar o Em Busca também, se for o caso. Se não conseguir contato contigo, procure o Em Busca, me procure. E a gente faz essa ponte também, se for o caso, de não conseguir falar contigo. Que vai ser, não é? É muito fácil de falar contigo.
Gratidão pelo espaço, gratidão pela oportunidade de estar aqui, gratidão pelo carinho com a nossa modalidade e espero que quem estiver nos escutando tenha mudado um pouquinho a visão, tenha simpatizado. Acredito que muitas coisas que eu te falei aqui pode ter mudado um pouquinho a tua visão sobre a prova, sobre a modalidade. A gente pode conversar essa história do nome, tá? Mas eu já te dei a minha justificativa.
Não, mas eu não tô criticando, eu só não, disse não. Que para mim parece que é uma coisa que fica aqui em ponto,
entende? Eu entendi.
Porque parece que ela só existe porque precisa, e não é isso. A gente sabe que não é isso.
Mas a gente quer que as pessoas entendam isso, não. Sabe? Porque eis o detalhe da coisa. Se mesmo assim se impondo que exista a inclusão, há uma exclusão, imagina se a gente não,
não
se
impor. Não, é porque assim, que nem muitas as empresas, né, tem a parte de inclusão lá. Uhum. E aí, mas eles só têm aquelas pessoas lá porque é obrigado, na CLT tá lá, eles têm que estar lá. Então parece que esse nome inclusão ou inclusão de ouro, parece que ele só tá ali porque ele precisa, parece que ele tem necessidade, só tem que botar uma parte de inclusão.
Não, eu te entendi, né? Mas
e não é essa.
Não é essa proposta.
Essa proposta. Ela tá ali porque vocês estão trabalhando duro por isso. Então, não é. E eu te digo assim, ó, não desiste. Não desiste. São 3 anos. São recém. Quantas vezes eu olhei pro meu projeto e disse assim, eu vou desistir. Mas aí quando eu tenho 4 fotos lá em casa, lá que eu olho aquelas fotos e digo, eu olho todas aquelas fotos e digo, meu Deus, mas olha onde é que eu cheguei. Entende? Então, se eu cheguei até aqui, eu posso ir mais longe ainda. Então, a mesma coisa que nem tu me disse antes do Rio de Janeiro. Olha onde tu já chegou. Olha onde tá crescendo, é Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. E ela vai chegar, ela vai levar para Brasília isso aí, porque ela vai falar lá em Brasília, as pessoas vão querer saber. Entende? E aí isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Pode ir muito mais longe. Isso é só
uma sementinha.
Uma sementinha.
E algo assim, ó, extremamente importante, né? Nós sempre fizemos uma reuniãozinha ali depois da prova, né? Ontem a gente fazendo a reunião, nós, subcomissão e os maridos juntos, que quem acompanha os bastidores, né? E ali os três dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Porque não tem, porque o pessoal está se escorando em vocês, blá, blá, blá. Aí vem um relato, como de um dos participantes que foi roubado, pararam no caminho para tomar um café, abriram a caminhonete e roubaram o chapéu, e ele não tinha como um chapéu para correr. Ontem foi correr com o chapéu emprestado. No final, uma pessoa daqui de dentro do parque, que é da BCC, foi lá, comprou um chapéu e deu de presente, não quis se identificar. A emoção dele em ter recebido aquele chapéu e em ter de volta aquilo ali... deu, cala a boca, acesa os três que não vai adiantar. Sim. É isso, é uma história nova que chega, uma dificuldade diferente que chega, uma superação diferente que chega. E desistir, ai, desde quando mulher desiste de alguma coisa quando não quer mais?
Não,
mesmo
é que tu me falou antes, não, tu falou antes,
tem
não,
horas
não
que,
tem.
Tu pensa, não, tem horas que tu bota
não,
na balança,
eu sei,
né?
Eu sei quantas vezes o meu projeto, quantas vezes a gente acha no... chega, não, eu tô batendo, tô dando com a cabeça, deixa.
Ainda tu fala pra uma mulher, uma taurina, né, que é teimosa pra caramba, não, não dá, não vai dar certo. Já teve momentos em dizer assim, ó, tu não me pede para abrir mão disso, porque assim, ó, eu me comprometi e eu vou encerrar o ciclo com isso. O desistir de estar em pista, talvez, eu realmente não estava me sentindo preparada emocionalmente para estar aqui. Quando eu cheguei no parque, eu cheguei chorando. Quando eu cheguei na arquibancada perguntando pelo cavalo, eu saí chorando.
E vai embora.
Quando chorando. Eu cheguei no banheiro, ali vieram me perguntar o que tinha acontecido. Eu saí chorando do banheiro. No final, eu já tava com vontade de sair dando as pessoas. Não, não, não fala que tá doendo ainda, né? Mas os novos participantes, a dificuldade que eles enfrentaram para estar aqui, eles mereciam que eu tivesse aqui também. Nessa prova de Santa Catarina, eu tô com uma participante do Paraná que me disse: tu não me conseguiu um cavalo para correr, eu vou igual, já pedi folga, porque eu quero ir só para te conhecer. Então, por favor, eu vou ter que conseguir, eu vou ir lá, né, de bolso, e vou conseguir o cavalo para ela, porque ela vai estar em pista classificada para correr na final de 22.
Volto a dizer, quem puder te procurar, que te procure, para te ajudar, auxiliar nessa questão aí, se quiser uma doação de um cavalo, um empréstimo, não é nem doação, é empréstimo de animais, eu acho que já tá valendo. Larissa, muito obrigado.
Eu que só tenho a agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui divulgando essa grande prova, o Inclusão de Ouro, tendo mídia para a gente, pessoal, dar mais apoio para a gente. Eu tenho a agradecer pela oportunidade.
Que bom.
Vou deixar aqui o meu Instagram,
isso,
meu Facebook.
Isso, deixa aí também.
É Larissa Iargas.
Iargas, né?
I.
Com I.
Isso, Iargas. Deixa aqui divulgado. Eu só tenho a agradecer também ao Rodolfo Riscala, que mandou a mensagem. Se Deus quiser, um dia vamos se encontrar pessoalmente.
Quem sabe um dia não dividem a pista juntos, né? Numa Olimpíada, por que não, né?
É.
Busca o teu sonho, né?
Agradecer a Josi pela grande oportunidade. Ela trabalhou muito, muito pra gente estar aqui. Ela sabe que ela fez a classificatória, mandou o classificador lá no CT que eu treino. Eu ia embarcar no outro dia para Brasília. Ela mandou um dia antes para me fazer a classificatória para estar aqui. Ela trabalhou muito. Eu só tenho a agradecer a ela pela grande oportunidade que ela me deu de estar aqui no esteio. Era um sonho de estar aqui. Foi realizado. Só tenho a agradecer meus patrocinadores, meus apoiadores. Se não fosse eles, a gente não estava aqui, né?
Verdade.
Quer mencionar todos eles aí? Ou é muito grande a lista?
Não, o proprietário da égua ela é da Estância da Lagoa, Quitandinha, Paraná. Cada um entrou. Mãe de Irituba, de que eu sou moradora, entrou com o transporte, que é o Renan Fernandes. E o proprietário da égua é o Valfrido Eduardo Prado. E o Rodrigo Prado também me ajudou. Aí tem o Zé, que é o cuidador da égua, que foi o mais que me ajudou a encilhar. Pegava a égua, tinha a maior paciência de esperar eu subir, me ajudar, me amarrar, tudo. Só tenho a agradecer a eles.
Que bom.
E a família, né? A família é muito importante, se não fosse a família...
E a turma toda
apoiando.
Que veio, né?
A nossa encheu aqui, bancada. Veio uns 15. A próxima vez já estamos marcando gente lá do Paraná, que é vir gente dos grupos que a gente tem nas cavalgadas. Ah, eu vou. Olha, na próxima vez. Podem arrumar que eu vou. Então, se você foi classificada para ter... Eu mandei, o povo ficou numa alegria lá no Paraná. Mandei nos grupos, o povo proprietário da Eco, ele ficou numa alegria, falou que ele vai apoiar a causa que eu levei ali. Eles não conheciam. Ele disse que pode começar amanhã os treinos, se você quiser, com a égua. Está liberado, pode ir. Em setembro, ele estava para vir, só que de como mudou a data, ele teve outro compromisso, né?
Sim.
Quem sabe em setembro ele está aí também apoiando a causa. Ele disse que...
Setembro vai ser muito maior, Josi.
Com certeza.
Muito maior.
Você tem uns quantos meses trabalhando para isso, mas quem vem aqui sente essa energia. Quem vê a prova e o cuidado que a gente tem com os nossos participantes, com não se colocar em risco, eles entendem também. Eu tive ontem, eu consegui, né? Sem um convite, do nada eu recebi uma ligação do Giovanni Grisotti, que estava aqui dentro.
Sim.
Eu brinco com ele... Não nos conhecíamos, né? Mas tu leva do alto ao baixo muito rápido, tenho medo. Eu queria que ele visse com os próprios olhos e saiu daqui encantado com o que ele viu, porque não é a mídia, não é isso, mas olha quantos lugares tu vai, Fainá, olha quantos lugares ele vai fazendo reportagem. Daqui a pouco ele pode encontrar com você. Tu tem o perfil do Inclusão, vai lá e procura a Josi. Tu vai enxergar agora. Eu tenho certeza que todos os eventos que tu for, que tu estiver fotografando, estiver trabalhando, estiver buscando um cavalo crioulo, tu enxergar um cadeirante, tu enxergar alguém com muleta, tu vai lembrar de mim, tu vai lembrar da prova e tu vai lembrar de indicar para ele que o caminho existe.
Com certeza. Com certeza. Gente, muito obrigado. Boa viagem, bom retorno.
Obrigada.
E Josi, que precisar,
Muito
pode
obrigada.
contar comigo.
Obrigada pela
Tá?
oportunidade.
Valeu. Bueno, pessoal, esse foi então o nosso podcast sobre o Inclusão de Ouro. Já te peço, básico, né? Curte, compartilha, te inscreve no canal, que isso é muito importante para nós. E assim a gente vai mais longe, como sempre. Muito obrigado, Supra, mais que produtos, resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, e Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Um abraço, terça-feira tem mais. Valeu!